Rádio Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além.
Bem-vindos a mais uma edição do Lasercast. Essa edição é o Lasercast, episódio número 83. E nessa edição, mais um resenhão especial. Um resenhão que vai ser dividido em duas partes. Essa é a primeira parte do nosso resenhão. E esse é um resenhão especial de férias. Então, todos os ouvintes aí que estiverem com a gente, seja lá em que horário, andando de bicicleta, aonde vocês estiverem lavando louça. Hoje a gente vai falar sobre alguns quadrinhos que não são apenas lançamentos, mas também são indicações para vocês terem umas férias divertidas ou não, ou pelo menos umas férias com bons quadrinhos. E eu não vou fazer isso sozinho, né? Essa aqui vai ser a nossa primeira dica. E essa primeira dica, ela está participando comigo, que sou o Raimundo Lima, né? Estou falando aqui de Brasília com vocês. Quem está comigo hoje, pertinho, lá de Goiânia, pertinho em, né, distâncias astronômicas.
Quer dizer, às vezes não.
Quem tá aqui lá de Goiânia é o Márcio Júnior. Fala, Márcio.
Fala, Limão. Massa, tá aqui de novo. Tamo perto, Brasília, Goiânia, né? O Gerivá nos une.
Nos une, certeza. É, e unidos por um Gerivá no coração, está aqui, diretamente de Toronto, no Canadá, o grande Bruno Porto. Fala aí, Bruno.
Boa noite, bom dia, Lima, Márcio, é um prazer estar aqui como queijo com bacon do Gerivá.
Ai, que delícia!
É uma dica para aqueles que estão escutando de fora de Brasília, né? Gerivá é um estabelecimento comercial muito bem quisto pela sua pamonha e pelo pão de queijo que fica entre Brasília e Goiânia. É um ponto de encontro, é um momento de união do brasiliense com o goiano.
É verdade.
Mas deixando essas coisas todas de lado, e aproveitando que a gente está falando de Goiânia, nessa terra, a gente vai chamar aqui o Márcio. Márcio, o que você trouxe hoje aqui para a gente comentar no nosso resenhão?
Senta que lá vem a história.
Hoje eu trouxe dois livros recentemente lançados, mas vou começar aqui com a pedrada do momento, né? Um quadrinho que, para mim, não só confirmou, mas superou as expectativas que eu tinha, que é o Ouroboros, do Lucas Yohanathan, né? Lançado ainda quentinho aí pela Comic Zone, livrão que atesta o belo momento que o quadrinho brasileiro está vivendo, né? E principalmente esse talento que surgiu aí, assim, né? Já com muita solidez, que é o Lucas Yohanathan, né? Então, estamos aqui com um livro novo dele. E, rapaziada, achei realmente um bom quadrinho. Tenho visto aí alguns comentários, né? As primeiras relações, reações ao quadrinho, né, pela internet, aí, pela famigerada Gibisfera. De um modo geral, o livro tem sido bem recebido, mas é porque realmente é um quadrinho que merece leitura, merece atenção, bem bacana, né? Bom, Ouroboros, nós sabemos, é aquela clássica representação, né, da cobra comendo o próprio rabo, né? Essa coisa muito simbólica, muito potente, né, da gente não saber onde está o início e o fim das coisas, de o começo e o fim estabelecerem um ciclo e assim por diante, né? Então, o título é sugestivo, é interessante, faz sentido aqui dentro da história. Eu acho que é muito importante a gente olhar, né, para o Lucas Yohanathan e pensar nele, assim, vamos, né, pensando aí os três livros que ele lançou, né? E eu vejo, assim, de uma forma muito bacana, assim, uma evolução, né, muito consistente num espaço de tempo relativamente curto para um autor que é bastante jovem, né? A gente está falando de um cara que nasceu em 1994. Olha só, Lima, você sabia que existe gente que nasceu na década de 90?
Estou impressionado com essa informação.
É uma informação absurda, né? Assim, é uma coisa estranha. O
Eu
cara,
descobri que tem
pô.
gente que nasceu depois dos anos 2000. Isso é um absurdo.
Meu Deus, loucura.
Mas ainda estão de fralda.
O Lucas, né, já chegou, né, o primeiro livro, né, que foi lançado dele era O Monstro Debaixo da Minha Cama, que saiu pelo Pipoca e Nanquim. né, que fala sobre abuso infantil, né, um livro que tem lá um certo peso, assim, né, e ele constrói ali uma boa HQ, e mais ou menos ao mesmo tempo saiu também ali, né, já pela Comic Zone, a mesma editora aqui do Ouroboros, o Como Pedra, né, que foi, sei lá, um livro super premiado, é o vencedor do último Prêmio Jabuti, por exemplo, né? Eu acho que está com lançamentos internacionais. O Como Pedra também foi um quadrinho super, digamos assim, bem recebido pela crítica, né? Eu considero uma
Ele
bela HQ.
foi
Mas
finalista do Fauve d'Or em Angoulême,
sim.
do grande prêmio, né, de Angoulême, com o melhor livro do ano, foi um dos finalistas.
Ou seja, quer dizer, um autor, né, jovem, sob determinados aspectos, que chega com um trabalho muito consistente, muito, digamos assim, maduro. Mas para mim, a grande HQ do Lucas até o momento, né, é de fato esse Ouroboros, onde eu sinto que ele aprimora coisas que já estavam esboçadas nas duas obras anteriores. Eu tive uma afinidade grande com o livro. Para começar, né, que eu acho que eu não sei se a galera está tratando desse jeito, mas para mim eu enquadraria o Ouroboros, né, um quadrinho policial. Então esse me parece tá meio que escapando assim a observação do pessoal e tal, né? Fica sempre aquela coisa da crítica social, mas é um quadrinho, para mim é um quadrinho, uma HQ policial que traz as grandes características do melhor quadrinho policial, né? Assim, ou do melhor teor policial. Eu lembro quando o começo da Marte, a Marte começou com dois livros que são policiais, né? O Cidade de Sangue, que era meu quadrinho com Shimamoto e tal, e ao mesmo tempo tem um livro, né, de contos policiais ambientados em Goiânia, que se chama Cidade Sombria. E eu estou trazendo esse retrospecto porque quando a gente foi lançar esse livro, ele estava dentro de um projeto e a gente fez um seminário aqui em Goiânia sobre literatura noir, literatura policial. E um dos caras que veio aqui até Goiânia e que deu uma baita palestra é um escritor desse gênero brasileiro, renomado, que se chama Flávio Carneiro. E o Flávio Carneiro, ele falou uma coisa, né, que para mim ficou marcado e que eu retomo agora. Ele disse o seguinte: olha, né, a literatura policial, literatura, digamos, noir e tal, ela tem um conjunto de características que são de uma espécie de uma literatura de gênero. Em contrapartida, a gente é capaz de lidar, certo, com quaisquer temas da profundidade do drama da existência humana através da literatura policial, que é a literatura que vai se inaugurar lá com os assassinatos da Rua Morgue, lá do Edgar Allan Poe, né, e vai se desenvolver. E o Flávio Carneiro mandou essa, e eu fiquei, pô, ele tem razão, né? E se a gente for ver os grandes escritores, na verdade, dos romances policiais, na verdade, assim, apesar de às vezes estar ligado aí a algum clichê, na verdade eles estão, né, com uma observação muito próxima da dureza da vida. E eu acho que o Ouroboros traz essa característica, assim, de forma muito contundente, né? A gente vai acompanhar aqui a trajetória do personagem, o principal, que é o Kessler, que ele é um policial, e a história vai tratar das relações dele, daquela coisa assim, de um cara que volta lá para a cidade do interior para reencontrar a mãe e para resolver questões muito delicadas do passado, né, e do que aponta para o futuro, e num drama assim pesado, que para mim não faz o menor sentido contar a história aqui e tal, mas é isso, e tem essa pegada policial. O que é mais interessante para mim é que eu acho que o Lucas, ainda no Como Pedra, que é um quadrinho que eu gosto e tal, existe ali uma espécie, eu não sei como dizer exatamente assim, né? Apesar de eu achar o quadrinho formalmente muito bom, é tipo, ele traz umas questões assim de um Nordeste, agreste, sabe assim, que durante a leitura me pareceu assim, era como se, apesar de estar tudo certo ali, parecia que o Lucas não tinha vivido aquelas experiências, né, a ponto de transmitir uma verdade que fosse visceral. E aqui, para mim, é uma narrativa, digamos, mais urbana, e são temas mais que dizem mais respeito à vida adulta, vamos, né, por assim dizer, né, são dramas de paternidade, essas coisas. Né, que atravessa a história, a relação com a mãe, com a família, né? Me parece que ele, com mais propriedade, conseguiu chegar ali ao âmago, né, dos personagens de uma forma, digamos assim, muito intensa e que eu considero muito honesta e efetiva. Então, é um baita de um quadrinho, recomendo fortemente esse lançamento aí da Comic Zone, né? E as características gráficas, visuais, estão lá, as que a gente já percebia, né, nos outros trabalhos do Lucas, elas estão lá e aprimoradas, né? Ele continua ali com aquela pegada, né, um traço bem minimalista, que bebe muito na fonte do nosso querido Bastien Vivet.
Uhum.
Né? Aquele traço muito, digamos assim, minimalista, mas ao mesmo tempo solto, bastante impressionista. O silêncio vai falar muito nesse quadrinho, né? Essa questão do silêncio, né? da passagem do tempo, dos intervalos, de como a temporalidade do próprio quadrinho ela é algo muito potente. E também está aqui esse experimento, né? Se lá no Monstro Debaixo da Minha Cama, né, existia a presença ali do magenta ou do cor-de-rosa,
uhum,
né? E no Como Pedra, a presença mais forte era dos tons alaranjados e agressos ali, agora a gente tem uma coisa que pende ali para as cores frias e para o azul, né? Assim, e isso circula no livro de forma muito bacana. E ele vai articular, né, assim, a linguagem, o desenvolvimento, o timing narrativo dele muito bom. Existem transições temporais que ele vai utilizar recursos de cor para fazer, né? Então, eu acho que é um quadrinho bastante sofisticado, uma grata surpresa para mim, assim, de ver essa ascensão, assim. Eu acho que são três quadrinhos que são potentes, né? Mas para mim esse aqui é o que chegou batendo mais forte, né? E cara, eu confesso que eu fico muito instigado a ver, assim, porque a gente está falando de um quadrinista que tem 30 anos de idade, né, 31 anos, assim, né? Ou seja, que já tem três livros que são, digamos, livros relevantes para a produção contemporânea do quadrinho brasileiro. A gente espera que o Lucas continue aí produzindo. Eu fico ansioso em ver, né, qual a forma de continuidade que ele vai dar para o trabalho dele.
Você falou a questão do silêncio, né? Do silêncio. O Como Pedra é uma obra fantástica nesse sentido, né? De você não precisar ter o diálogo acontecendo ou fala, porque é aquela coisa árida, né? Eu fiquei curioso para ver isso no Ouroboros por conta desse cenário mais urbano, né? Dessa coisa.
O cenário não é exatamente urbano, é um personagem que sai da cidade, uhum, e vai reencontrar o passado, porque ele está lidando, uhum, com uma questão pesada, que é a paternidade que surge de forma inesperada na vida dele, e para isso ele precisa acertar as contas com o passado, né? Que é, ele vai lá reencontrar a mãe para saber de questões que são super barra pesada. Eu acho que eu não vou além disso, em detalhes, porque isso pode, digamos assim, prejudicar a leitura. À medida que eu não tinha nenhuma sinopse do livro, fui caminhando, as coisas foram reveladas para mim de uma forma muito, muito forte, assim, e eu acho que isso enriqueceu a minha leitura, né? Primeiro porque eu fugi completamente do hype, quis ler logo para não ficar permeado por críticas que vão surgindo, né? E principalmente por quem faz as críticas, né? Porque a gente, né, tem isso. O cara fala assim, isso, esse cara aí achou bom, esse livro deve ser uma porcaria. E vice-versa. Não. Se ele achou ruim, esse livro deve ser legal pra caramba. Por exemplo, essas coisas, eu quis não ficar intoxicado, não gosto disso, né? E fui com o olhar bem livre, assim, aguardando um novo trabalho do Lux, que eu já reconheci um talento muito promissor, mas eu acho, assim, na minha opinião, que essa, até o momento, é a grande obra dele e que, para mim, já figura como um dos quadrinhos super importantes aí produzidos no Brasil nos últimos anos, né? Então, eu não tenho muito medo de afirmar isso, sabe?
Ah, só isso já é um bom motivo para não abrir mais, assim, sobre o que se trata. Mas para quem acompanhou as outras edições, poder ter essa quebra de expectativa, assim, de certa forma, né? Com, sim, o que leu antes, com o que vai ler agora, né? Acho que é uma boa mesmo.
Ele foi um dos convidados, né, do Festival de Lyon, junto com Marcelo Quintanilha esse ano. Não foi? Eu acho,
exato,
que foi.
Né?
É.
Nosso amigo Quintão foi o homenageado do festival, né?
Fez o cartaz dessa edição.
O cartaz, né? E o Lucas estava lá dentro do programa Brasil em Quadrinhos.
Isso.
né, que é um programa muito importante do quadrinho brasileiro, né, realizado ali pelo pessoal da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, junto com o Itamaraty. Então, assim, tem um trabalho muito sólido aí que a galera precisa se ligar, né, de apresentar o quadrinho brasileiro para o mundo inteiro. E o Lucas é uma das grandes apostas, ele está circulando, eu acho que já tem editoras publicando ele fora daqui.
Sim,
Eu acho
sim.
que esse livro aqui, cara, você vê, ele foi um dos caras que disputaram, um dos finalistas de Angoulême, do Fall d'Or. Ou seja, cara, isso já é uma conquista gigantesca, assim,
Já.
sabe? Então, cara, para mim é um baita de um quadrinho, foi uma excelente surpresa. Eu tinha boas expectativas, né? Assim, tinha essas, digamos, não seriam exatamente ressalvas, né? Mas as outras obras deles, eu acho que, né, para mim, esse aqui chegou com mais potência, diria até assim, com mais verdade para minha leitura. Achei fantástico. E para quem gosta de um quadrinho maduro, e que também é um quadrinho policial, certo? Né? Assim, é um quadrinho policial.
É, eu acho legal ter essa questão que você falou, é um cara que está despontando, já com um trabalho consistente. Eu acho que a coisa da consistência de você, digamos, todo ano você ter um autor brasileiro que está publicando um álbum, não necessariamente todo ano, né, 2024, 2025, 2026, mas você ter uma constância na produção, eu acho que a produção brasileira hoje ela permite isso. Né? E aí a gente está vendo outras formas disso acontecer. Quer dizer, é um livro que sai para a livraria, é um livro que sai com visibilidade no exterior. Né? A gente começa a ver isso com quase como uma indústria, né? Cada vez menos cena e mais indústria, ou pelo menos a caminho de se sustentar. Isso eu acho bem, bem legal e é bacana ter um trabalho desses enfim, com essa potência, como você falou. Deixa eu perguntar, Lima Neto, o que que você trouxe aí para nós?
Cara, eu, de certa forma, trouxe Quintanilha, mas não Quintanilha que as pessoas conhecem. Assim, na verdade, Quintanilha é só para poder amarrar com o papo do Márcio, mas o que eu trouxe hoje é um quadrinho muito, muito foda que eu passei. A gente tá aqui, para quem estiver ouvindo aí o nosso papo, a gente tá no último, aliás, já virou, né? A gente acabou de passar aí o mês do orgulho, e a gente sabe como essa coisa de mês do orgulho é um baita rótulo para as empresas se sentirem à vontade, fazerem promoções para ganhar dinheiro. Então,
Pink
a gente sabe,
money.
Pink Money, tá? Então a gente sabe, né, que a gente tem hoje em dia um avanço muito grande em qualidade de vida, né, para uma parcela. Né? Não toda, lógico, mas foi uma parcela bem, bem específica, que é do que se identifica como LGBTQIA+, né? E o mês do orgulho é um processo ali de colocar essa forma de viver dentro da sociedade, né? Assim, colocando aí é uma coisa que tem que acontecer, mas ao mesmo tempo ela é absorvida pelo capitalismo de uma maneira que ela vai até se desgastando, assim. Mas existia uma época que isso aí não acontecia. Existia uma época que eu nem tô falando que essa época era boa, não, sabe? Eu tô falando que existia uma época onde ser gay significava ser contra esse sistema, ser contra essa catalogação, ser contra esse entrar dentro, não, né? Eu quero pertencer à sociedade, né? Existia uma época que ser gay não era isso. Tá? Não que seja hoje, tá, pessoal? Só para deixar muito claro. É porque enquanto hoje em dia a gente, né, tem Pink Money e quadrinho da Marvel e da DC sobre Pride, o orgulho e tal, não sei o quê. Antigamente, e é esse quadrinho que eu trago aqui, que é um quadrinho sensacional, a gente tinha a Narcoma, né? A Narcoma é um quadrinho publicado pela Veneta, foi publicado em 2024, porque eu sou atrasado mesmo. Todo mundo que me conhece sabe que eu leio tudo atrasado. Deixa só eu ver se é 2024 mesmo, que eu posso estar comendo bola. Eu tô comendo bola, porque não é 2024, é 2023, tá? Então, mas que eu não vejo muita gente comentar. A Narcoma é um quadrinho que foi produzido pelo Nazário, que é um quadrinista espanhol. Um quadrinho que foi publicado no início dos anos 80 na Espanha, né? Espanha, o quadrinho espanhol do início dos anos 80 deixou uma marca profunda no Brasil, no quadrinho brasileiro, porque a gente vai encontrar aí a publicação de muitos nomes conhecidos pela revista Animal, né? Vai trazer, vai mostrar um monte desse material que estava sendo produzido pós-ditadura, né? Onde todo mundo tinha uma necessidade urgente de produzir quadrinho para se expressar, para abrir espaço, para tomar aquele espaço que estava sendo reaberto, né? E esses quadrinhos são muito marcados não só por uma experimentação formal, no sentido não uma experimentação formal de galeria, mas uma experimentação formal de rua, uma experimentação formal de caneta no papel, assim, um processo muito mais ligado à produção independente de quadrinhos, né? Mas que vai trazer essa marca, essa vontade de causar transtorno, que é uma marca que a gente vai encontrar em muita coisa que era produzida no Animal, mas que no Brasil não chegou a sair. A Narcoma saiu nos anos 80 na revista El Víbora, né? No começo dos anos 80. Foi publicado pelo Nazário, que era um cara que começou a publicar quadrinhos, a produzir a Narcoma mais ou menos exatamente nesse período de abertura pós-ditadura franquista, né? E o que a gente vai ter, só para a gente ter uma ideia, é que a personagem a Narcoma, ela vai se tornar uma marca dessa libertação, dessa abertura cultural, da cultura pop em geral, assim, underground espanhol, né? Vai ser a face, a cara dessa abertura durante um período de tempo. Mas aqui, em Alarcoma, a gente não encontra quadrinhos, como é que eu posso dizer, escritos com muita, como é que eu posso dizer, com cuidado de você não ofender as pessoas, com cuidado de você manter a sua, né, falar sobre a sua vivência, falar sobre a sua experiência, compartilhar aquilo que você viveu com outras pessoas que estão passando por esse momento. A Narcoma é pé na porta. A Narcoma, taco de sapato no cu. É a melhor descrição que tem de Narcoma, é isso, né? É um quadrinho que vai pegar todo esse essa raiva, todo esse essa vontade transformadora que a gente vai encontrar em títulos como Animal e trabalhar exclusivamente com aquela realidade, que era a realidade ali das ruas de Barcelona, era a realidade que o Nazário vivia, que era a realidade das ruas, das prostitutas, dos travestis, dos policiais corruptos, da bandidagem que andava ali naquela rua, que era, né, que a gente sabe que é o que prolifera quando a gente tem ambientes assim de ditadura, né? São os espaços ali de exclusão e é onde o Nazário vivia, né? E a Narcoma nasce disso. A Narcoma é um travesti que é uma travesti que quer sonha ser policial, sonha ser detetive, né? E aí ela sai ali tentando descobrir, achar casos, né, para resolver e que quase sempre envolvem a procura de uma máquina desconhecida, uma máquina com várias máquinas. A máquina ela é uma coisa que é interessante na primeira história, no primeiro argumento. É justamente ficar procurando a tal de uma máquina que ninguém sabe de quem é, ninguém sabe que máquina é, mas que está todo mundo ali do underground procurando essa máquina para vender e ganhar dinheiro, para vender, para usar heroína, para fazer o diabo. E a Narcoma, ele vai ser esse processo iconoclasta de pegar tudo aquilo que a gente mais ou menos considera, mais ou menos não, a gente considera como parte do quadrinho e virar, né? Aqui só para mostrar por que que é a melhor descrição de Anacoma. Para quem não. Eu não sei se a gente vai postar essa imagem no nosso blog, não, mas a gente coloca uma imagem parecida. Mas Anacoma vai ser essa travesti que vai passar as noites aí nas ruas do Baixa Barcelona, né? Procurando esses mistérios enquanto se envolve com robôs sexuais, gangues, né? De lascivos. Né, com policiais. Tem inclusive um policial ótimo chamado Espiritinho, que é um spiritzinho, que é um cara vestido de spirit, que é o personagem policial mais certinho assim da história, né? E que ela vai transar com todos. Isso é um fato. O que tem de mais legal, acho que tem mais legal do Anacoma e que às vezes pode parecer assim, sei lá, talvez temporalmente fora de lugar assim, mas que na verdade acho que a nossa sociedade que que se está num momento de tanta vigília, né? A gente mesmo cria as vigílias que são à nossa volta, que não consegue perceber, assim, não consegue perceber como que o mundo pode ser mais. Como que a gente pode ser livre para pensar, e necessariamente que a gente pensar não é uma ação, né? Isso inclusive tem no texto de abertura, né? Eu vou até pegar aqui um trechinho aqui, que é bem legal. Aqui. Pode ser, esse texto é do Rubem Lardim, que é escritor, tradutor, roteirista e jornalista, está no texto de abertura aqui do Anacoma. Vivemos tempos de delação preventiva, onde as leis vigentes determinam que desenhar um delito pode equivaler a praticá-lo. De certa forma, isso trata com um monte de coisa que a gente já comentou aqui hoje, né? Desde Baixinha Vivéz até Padrinhos Policiais. Mas o que a gente vai encontrar nas páginas do Nazário é justamente essa liberdade de contar a história, independente de ter alguma preocupação formal. Lógico que tem uma preocupação formal, mas uma hora o layout da página atrapalha a leitura, outra hora o layout da página é intencionalmente bagunçado. Você tem momentos onde a história vai se passar, em que cada quadro são sequências non sequitur de histórias que estão sendo uma atravessando a outra, sem uma relação precisa. O que a gente tem em Anarcoma é anarquia, no sentido mais. Talvez mais claro, mais potente disso, que é um tipo de anarquia que a gente tem, principalmente no meu universo LGBTQIA+, né, ao qual eu pertenço, uma anarquia que é muito rara de se ver hoje em dia, né? E que eu acho que precisa, de certa forma, voltar a ser mais do que lida, praticada, né? E é por isso que eu trago aqui o Anarcoma nesse sentido, né? No sentido de que é um quadrinho que eu acho que todo mundo tem que ler para a gente lembrar, e é um desafio, assim, porque para quem lia, sei lá, Rancherox, né, a gente vai encontrar um tipo de violência, um tipo de crueldade que é muito parecido com o que tem em Rancherox. A diferença que a gente vai ter aqui é um escárnio total do que seria essa sociedade oitentista de Barcelona, com um nível, assim, de depravação que a gente até vai encontrar em alguns quadrinhos da época, assim, quadrinhos que não são LGBT, mas que aqui é muito. Não é. Como é que posso dizer? Em momento algum ele pede desculpa por nada, né? Todas as cenas mais escabrosas que elas sejam, assim, elas dão sequência narrativa e seguem em frente sem parar para pensar, sem parar para. Tem até um Jesus gostoso, né? Tem de tudo aqui nesse quadrinho,
Fantástico.
cara. Então eu recomendo. Não só, isso é uma coisa que eu acho o mais interessante, assim. Se você gostava de revista animal, se você gostava de quadrinho que tinha com essa intenção mais anárquica, não importa se você é gay, se você é hétero, se é que essas coisas não fazem sentido para você, mas vai ler Anarcoma, que é a garantia de diversão,
Bem,
né?
fantástico, Lima. Fiquei feliz aí com você trazer esse, né? Nazário realmente era uma lacuna gigantesca aqui no mercado de quadrinhos brasileiro, né? Uma lacuna
Totalmente.
gigante, assim, cara. E, pô, esse é um, né? Eu já tinha o livro, peguei de novo aí, que você fez a relação com o Quintanilha, porque o Quintanilha é o tradutor dessa edição, né? É o tradutor dessa edição, né? É um quadrinho espanhol, o Quintão aí que fez a tradução, é lançado pela editora Veneta, que mais uma vez, né, presta esse bom serviço para o quadrinho. E aí, Lima, você tocou em alguns pontos que eu acho muito importantes a gente considerar. Um deles é essa sua fala final, sabe? E aí de remontar, né, cara? Eu acho que é meio que uma fatalidade. Uma casualidade, o Anarcoma ou os outros trabalhos, né, do Nazário não ter sido publicado Animal, porque estava perfeito ali, caberia tranquilamente ali. E aí me remete a algumas coisas que eu sempre digo, e aí eu queria fazer esse paralelo, que a primeira é, nesse tempo do Animal, e a gente tem que pensar que Animal é uma revista ali dos anos 80, né, chegando nos 90, aquela, é uma revista dos anos 80. Assim, cara, a gente vivia uma situação que também era essa, de um pós-ditadura, né? Então, assim, você tem muita coisa reprimida, e aí é a hora de você afrontar isso. E a gente só afronta isso com esse senso anárquico político e transgressor, né? Então, assim, Animal trouxe isso pra gente. Então, era um período também, cara, que quando a gente lia esse tipo de quadrinho, que para mim é uma casualidade, não é que ele foi vetado, é uma casualidade, ele não tá no Animal. Assim, cara, as histórias, elas eram assim, a gente não estava preocupado, assim, né? Elas eram muito carregadas de sexualidade, né? Porque a vida humana é feita disso, e para mim me surpreende uma contemporaneidade que fica negando, ou apaziguando, ou tentando formatar as sexualidades hoje. A gente lê essas coisas, cara, assim, não interessava se era queer, se não era, se era hétero, se não era, cara. Todo mundo lia esses quadrinhos. O leitor, assim, para mim, do Animal, ele não ficava revoltado com se tinha uma sequência gay, porque tinha, cara. E aí, se a gente entra num submundo editorial brasileiro, por exemplo, né, que é uma das coisas que eu pesquiso há tempos e, né, tem um certo conhecimento sobre isso, por exemplo, a publicação do quadrinho pornográfico, quadrinho erótico brasileiro, o quadrinho aquele dedicado ao onanismo, etc, etc. Cara, assim, o universo não era assim, né, estritamente hétero. Você tinha, cara, uma liberdade, assim, que você fala, cara, olha só o que essa galera tava fazendo, produzindo, olha esse tipo de personagem, né?
Verdade, vendendo o Zéfiro, né? A gente tem, não, o Zéfiro tinha muita coisa.
E pra além, cara, se você for ver umas coisas, assim, que tem no quadrinho erótico brasileiro, a gente tinha que fazer até um especial Lasercast sobre isso, sabe? Porque, cara, assim, o teor das histórias era também anárquico, assim, e tinha a ver com essa coisa de uma liberdade, cara, assim, de poder falar, de poder tratar, de querer tratar, de usar isso aí como referência, assim. Então, tem essa coisa que eu vejo no anárquico. E aí tem outra, cara, assim, que é um tipo de quadrinho, como esses outros autores do Animal, que estão livres, que é uma perspectiva também, os caras saíram da ditadura. Os caras, cara, eles não têm nenhuma vocação, digamos, beatífica, sabe? Uma coisa que me incomoda muito no campo da cultura, principalmente no campo da cultura, digamos, progressista, de esquerda, vamos dizer assim. Cara, é uma coisa, assim, de uma beatitude, cara, assim, que até para lidar com temas espinhosos, você fica ali sabendo, assim, ah, eu posso, será que eu posso gostar disso que eu tô lendo? Será que eu não posso? Isso aí eu acho que foi pesado demais, vai me dar gatilho, sei lá, cara, esses caras, é isso, é pé na porta, bicho. Assim, primeiro, o cara que tá fazendo não é santo, ele é a primeira pessoa que vai contar, cara, eu não sou exemplo de moral pra ninguém, eu tô aqui é pra arrebentar com tudo, você tá entendendo? E outra, são autores que você vê, cara, que estão embebidos numa vivência, e o quadrinho dele traduz isso. Então, quando você lê uma história, esse, o Anarcoma do Nazar, você está embebido na história de vida do cara. Você vê que ali está transpirando verdade, né? E é por isso que é tão visceral e tão potente, assim, né? Que é uma coisa que muitas vezes falta no quadrinho brasileiro, né? Agora há pouco eu estava falando aqui de uma situação que eu gosto pra caramba do Como Pedra e tal, mas no fim da leitura, ainda que, de novo, repito, acho um baita de um quadrinho, assim, fala assim... eu tenho a impressão que é um olhar muito mediado, sabe? Assim, ele está criando uma história através de uma mediação. Ele não viveu aquilo na pele. Eu não estou falando, esse papo de lugar de fala é um problema complicado, assim, né? Um outro debate. Mas, assim, o que eu estou falando é assim, que esses caras da Animal, eles traziam, né, essa realidade, não era algo mediado. Assim, ah, eu não vi falar que um traveco na noite de Barcelona dos anos 80 fazia isso. Não, cara. Os caras viviam aquela realidade, é por isso que os quadrinhos deles têm uma potência que hoje, para mim, não vou dizer inalcançável, mas que, para mim, falta esse tipo de postura mais livre, igual você está falando, né?
Sim.
Para a galera mais nova, pelo menos, ler essas coisas com o espírito aberto e depois exerce o senso crítico, sem ficar num patrulhamento moral, de ficar o tempo todo numa posição beatífica de superioridade moral em relação ao outro. Saca? Sai dessa, vai ler o negócio e vai sentir a porrada que é. Fora que, graficamente, o Nazário arrebenta. É. Originalíssimo, quadrinho de primeira linha, não parece com nada dessas fofurices, xarope que a gente vê por aí.
E essa edição que a Veneta traz, ela é uma edição que foi... coletaram as histórias, né, na Espanha, agora recentemente, e que as cores foram retratadas, umas partes coloridas, pelo próprio Nazário, né? Então tem um cuidado ali bem legal, e é isso mesmo, assim, acho que quando a gente fala de traço, quando a gente fala dessa impressão gráfica do desenho do Nazário, a gente pode até trazer algumas referências. Tem uma coisa que se eu lembro, sei lá, um Paul Gullace, mas que nunca. Não sei se conheceu algum Paul Gullace.
Não
Você
tem
vê que é uma
paralelo.
construção dele, né? Uma construção desses autores, de como eles chegaram, que é isso que você falou, essa questão da vivência. E a Nakoma, a personagem, ela é exatamente isso, assim. É uma personagem que ela tem uma espécie de Robin, entre aspas, que é o parceiro da Nakoma, que é um pai de família, que em momento algum é feito um julgamento se a pessoa, por ser um pai de família e tava fazendo as aventuras lá com a Nakoma, considerando que aventuras com a Nakoma sempre terminam ou começam ou durante com bastante sexo, nunca é questionado o fato de ser um pai de família, por exemplo, porque não existe esse julgamento. Né? A questão da Nakoma é essa liberdade das pessoas agirem da maneira que forem, desde que seja muito, como é que posso dizer, natural não é a palavra, mas orgânico, né? Como faz parte desse processo de botar essa vida dentro desse quadrinho, e de uma maneira engraçada, de uma maneira divertida, debochada, que é geralmente a maneira que qualquer pessoa que está. E isso é interessante porque quando a gente fala de que a vivência LGBTQIA+ no mundo, especialmente no Brasil, ela tem um nível de segurança, não, a segurança é a palavra que eu quero, mas tem um nível ali nível de segurança, vai, que afeta determinados nichos dentro desse meio de vida. É muito fácil a gente perceber que se você for lá no CONIC, que é o centro de Brasília, lá onde rola a pegação das travestis, aonde vão os deputados ir atrás de um travesti para levar para casa, né, ou para fazer o que for, essa população, ela não está vivendo essa vida de quadrinhos fofos, né? Ela não está vivendo esse lugar aonde que foi conquistado. Né, mas que foi conquistado, lembrando sempre, né, que foi conquistado pela luta dessa galera que está nas ruas, né? Hoje tem muita gente que vive num conforto que foi ganho a partir de lutas dessas travestis, né? A Narcom, ela está dentro dessa lógica, assim. Então, ler a Narcom, para quem você é quadrinista, é leitor de quadrinhos, você é gay, lésbica, o que for, ler a Narcom é entender como que foi o passo de sair lá da onde tava para chegar onde a gente está hoje, que não é um lugar legal, mas que já foi muito pior. E que ele já foi muito pior porque foi preciso exercer o tipo de liberdade que esse período de Anarcoma mostra, o tipo de verdade que a gente
De
encontra nele.
coragem, né, cara?
De
Coragem.
coragem, exatamente. E aí é o convite que eu faço para todo mundo. É um convite não só para quem é do público LGBT, mas eu tenho certeza que se você leu e
Qualquer
gostava de
leitor,
animal
cara,
e vai
isso
ler
não deu
Anarcoma, você
nada.
vai curtir
Exato.
demais. É
É foda de um
excelente.
quadrinho, cara. É foda. E fim de papo.
E fim de papo. Vou falar em fim de papo, Bruno. É porque eu já falei aqui do meu Anarcoma já.
Ah, não, eu fiquei escutando você, estava sensacional, sensacional. A minha relação, na verdade, vocês estão sendo, né, um cenário sério e longe de ser perfeito, né, da realidade LGBTQ e a mais plus. Mas aqui em Toronto, né, a gente acabou de ter o Pride Month e aqui esse Toronto. Eu descobri que é uma das três maiores paradas gays do mundo, junto com São Paulo e com Nova York, né? Existe desde o início da década de 70, se não me engano, desde 1970, né? É uma coisa que. E ao contrário de muito do que o Lima falou, né? De que, pô, só acontece durante o mês de junho, aqui não. Aqui você tem. Uma parte gay, os bancos têm o arco-íris o tempo todo, entendeu? Quer dizer, você não deixa não, a imagem do arco-íris não desaparece, né? De todos os lugares, do McDonald's ao banco, à lanchonete, entendeu? E não só no chamado Village, né? Que é a área que é mais gay. Então, isso é muito legal, isso é muito legal. Uma cidade muito, muito aberta. Então, você tem nas livrarias, né, sessões de LGBTQ, mas ao mesmo tempo
os livros não estão restritos ali, entendeu? Se você tem, né, um livro, uma história policial LGBT, ela também está no policial, né? Então isso é muito interessante. Mas desculpa, você perguntou o que que eu ia falar, né?
O que você trouxe para a gente direto de Toronto,
Diretamente de
Pride
Toronto.
Month?
Então, quem acompanha o Lasercast, né, com exceção do último episódio, que foi um sensacional bate-papo com Rafael Sica, vai ver que os três episódios anteriores tinha quadrinho canadense a dar com pau, entendeu? Teve o episódio antes desse do Sica, foi um episódio que a gente conversou sobre o Festival de Toronto, desculpa, o Festival de Montreal. Né, que a gente conversou com o Carlos Bertazzo, com o Caio Costa e com o Thiago Soto. A gente teve uma conversa com o Érico sobre o David Sim, né, sobre o quadrinho do David Sim, A Estranha Morte de Alex Raymond, outro canadense. E no último resenhão, Marcão trouxe Joe Allman, teve assim, né, Darwin Cook, teve mesmo. Não estou trazendo um quadrinho canadense, entendeu? Aí o Márcio respira aliviado.
Eu
Mas eu
nunca
estou
respiro
trazendo.
aliviado,
Mas eu estou trazendo um quadrinho que eu descobri porque ele ganhou um prêmio aqui no Canadá. No mês passado, basicamente, né? Que é o quadrinho chamado Seek You, A Journey Through American Loneliness, né? O Seek You é meio procurando você, né? Ou a procura, é uma tradução daquelas complicadas, né? E que é uma jornada através da solidão americana, no sentido de estadunidense, que é um livro da Kristen Radick, que foi lançado em 2001, ou desculpa, 2021, pela Pantheon, nos Estados Unidos, mas que no mês passado ganhou o prêmio dado pelas livrarias de Quebec como melhor quadrinho estrangeiro, né? Da mesma forma que, enfim, o HQ Mix tem o melhor quadrinho estrangeiro, eles, na verdade, estão premiando não apenas a obra, mas eles estão premiando a adaptação, a tradução, tá? E me chamou a atenção, né? E eu falei, ah, eu vou buscar esse livro, e peguei na biblioteca, e eu vou pegar depois esse programa daqui do Lasercast e vou transcrever, porque ele já é praticamente meu texto de melhores leituras do ano, entendeu? Porque esse livro é sensacional. E eu já trago, assim, uma dúvida, porque ele, na verdade, não é uma obra de ficção, né? E na quarta capa do livro tem um questionamento, né, de um sujeito chamado Chris Ware, que ele é o seguinte: ele fala que o Seek You parece quase inventar algo totalmente novo, né? Isso vindo do Chris Ware. É um documentário em forma de quadrinhos, em tiras de quadrinhos, ou é um ensaio gráfico em formato longo? Quer dizer, até essa tradução é complicada de fazer aqui, tá? Porque ele não é uma história em quadrinho como a gente está acostumado. Agora, ele tem os elementos de sequencial? Tem. Ele tem balão de fala? Tem. Mas ele talvez ficasse próximo a um livro ilustrado. Porém, ele não é um livro que conduzido pelo texto apenas, e as ilustrações estão ali dialogando. Não, elas estão ali equilibradamente funcionando, né? E o próprio estilo, né, de desenho, de ilustração da Kristen Radick, ele é limpo, né? Eu estava vendo aqui as imagens do Ouroboros. Ele também é minimalista, ele também é limpo, né? O que contrasta também, assim como, né, no, nos trabalhos do Lucas, com a coisa densa, com a coisa, né, de emocionalmente denso que é, né? Então, aqui, essa arte aqui, elas são line art, quer dizer, são linhas limpas, são planas, é um quadro, assim, ele é calcado, muito calcado em fotografia, em referência, em letreiro, em matéria de jornal. Quer dizer, ela trace, né? Ela desenha por cima nisso. É uma paleta de cores assim contida, tá? São tons suaves e predominantemente frios, né? Azul, cinza, roxo.
Me lembrou a paleta do Fan Home.
Oi?
Me lembrou a paleta do Fan Home.
Lembrou, exatamente. Que aí também dá essa coisa de meio melancólica, entendeu, né? É um livro sobre melancolia, né? E usa muito espaço vazio, né? Usa muito isolar as figuras, enfim, para justamente você evocar a solidão e o distanciamento, que é o tema do livro, entendeu? E o livro, ele, na verdade, ele. A autora parte de uma primeira pessoa para explorar diferentes aspectos da solidão, do distanciamento, né? Seja assim na cidade grande, que ela começa observando, né? Gente andando de mão dada ou não, as pessoas no metrô, no, 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 nos apartamentos, né? Quer dizer, agora ela faz isso sobre vários pontos de vista, entendeu? Sociais, filosóficos, científicos, entendeu? Ela vai explorando isso, essa coisa da gente se sentir mais próximo um dos outros, essa necessidade ou essa busca que a gente tem disso. E aí ela vai, são vários capítulos, em cada um deles ela vai contando ela pega um tópico, né? Quase como se você fizesse enfim, numa tese, num paper, né? Ela pega um tópico, um capítulo e explora aquilo ali dentro desse aspecto disso. Então, por exemplo, né? Ela começa falando da invenção das trilhas sonoras de risada, né? Dos laughing tracks que você tem nos programas humorísticos de televisão, nos sitcoms, etc. e tal. E ela fala, isso aí é uma coisa que começou nos anos 50, quando você tem o baby boom, quando você passa a ter aquela sociedade de consumo americano, a televisão vai para a sala, né? Você tem o casal, aquela família atômica com cerquinha branca, com dois filhos e meio e um cachorro, e jantar congelado do micro-ondas e tal, e a televisão. E aí você começa a ter esses laughing tracks, eles são inventados para trazer uma experiência que você tinha perdido quando você sai do cinema, quando você sai do teatro, né? Que é de ter uma coisa engraçada e você está rindo com um público, né? Então você vai meio educando as pessoas para o que elas precisam, do que elas precisam rir. O que é considerado uma piada, né? O que é considerado engraçado, né? E aí ela pega um estudo que explica que o riso é contagioso, né? Quer dizer, ela vai contando esse desenvolvimento técnico dessa máquina de laughing tracks, né? E como isso alivia a solidão. E aí ela traz isso para hoje, quando você está assistindo o seu Friends no celular, sozinho de noite durante a pandemia, ou no seu tablet, ou no YouTube sozinho, ou em casa, e aí tome-lhe de imagens. E o que é legal da composição das páginas que ela vai fazendo, quer dizer, ela não ilustra aquilo que ela está escrevendo, entendeu? As imagens, elas complementam o que o texto está fazendo e às vezes dando forma a uma ideia abstrata, né? A questão da risada. Como é que você vai ilustrar a risada? Como é que você vai ilustrar isso? Então, como é muito elegante, quer dizer, às vezes tem aquela questão do infográfico de manual de emergência de avião, entendeu? Aquela coisa da famíliazinha e tudo mais. Mas ela também pega um jornal, ela pega, né? Então ela vai explorando esses estudos, né? Disso e das redes sociais e do Twitter. E aí conta, pega uma história do Twitter de uma usuária que utiliza em tempo que tem tinham tinha poucos seguidores, e aí acontece um acidente e ela fala: "Ah, mas isso aqui foi perto da minha casa e meu marido saiu para pegar meu filho na escola. Ele não chegou. E ela vai postando isso, até que ela, de repente, mete um. Peraí, é ele. Foi, né? E aí tem uma avalanche de apoio. Olha, sinto muito, sabe? As pessoas todas vão entrando, se solidarizando com ela. E ela, no fim da tarde, ou no, de dia, no dia seguinte, ela fala: Nossa, mas que loucura! Eu dobrei o meu número de seguidores. E aí tem uma lapada de volta. Pô, mas você está preocupada com isso? Pô, você tinha que estar consolando seus filhos. Você, entendeu? Então, vai mostrando essa questão. E ela fala: Não, mas o Twitter é como eu faço para seguir minha vida, né? Para ver as coisas. É o meu canal de comunicação, né? De não estar. Enfim, é como eu vejo as minhas notícias, é como ver isso. E aí, quer dizer, ela pega um negócio, então pronto, rede social, Instagram. O Instagram, claro que aí ela, né, analisa, detona, mas de uma maneira envolvente no texto, que não é só o texto, né? Quer dizer, é a condução dessa narrativa gráfica disso, né? E ela começou a trabalhar isso em 2016 e o livro saiu em 2021. Então, quer dizer, também teve esse momento de pandemia que ela pegou, né? E aí, e de Trump. Então, ela começa a falar muito a questão do ideal americano, né? Do cowboy. Né? O cowboy é um cara solitário, é aquele cara que vive na liberdade da pradaria, que não precisa estar ligado com a sociedade, ele só precisa de um cavalo e dormir sob o céu das estrelas, de como isso é explorado, tanto, sei lá, do Teddy Roosevelt ao Ronald Reagan, né? E que, na verdade, quer dizer, essa sensação de que é liberdade e esse mito do americano não precisar de nada, de ser um self-made man, de ser o cara que ele mesmo se basta, ele é autossuficiente, ele consegue, ele é o conquistador do Oeste, né? E sempre uma visão patriarcal, machista, né? E como isso vai crescendo e como isso é assimilado dentro do imaginário, né, americano, tanto que você pega os personagens de séries quaisquer, e aí ela dá exemplos assim, a granel do Mr. Robot ao The Wire, ao Breaking Bad, quer dizer, é sempre o cara que não precisa, né, do outro, ele consegue se virar, aquela síndrome de Rambo, né, que você tem, porque não, eu sou muito difícil, eu não, o Mulder do Arquivo X, né? Então, o cara pode ser sensível, pode ser, não é preciso ser machão, não, mas é a coisa de eu sou um solitário. Né? E como essa questão da solidão, as pessoas que vivem sozinhas, elas têm 32% de chance, maiores chances de morrer 7 anos antes da mesma idade, que vivem com alguém, que tem mais predisposição a. Primeiro, você sozinho, você se comporta mal, né? Você come meleca, né? Você anda de cueca, você. Pô, não, não, né? Não lava o copo, entendeu? Bebe do gargalo, a água da geladeira, entendeu? Quer dizer, você não, vocês não, ouvintes do Lasercast, né? Mas, enfim, pessoas que vocês muito provavelmente conhecem fazem isso. Mas, então ela, né? E você tem tendência a fazer menos exercício, a fumar, a beber, alcoolismo, quer dizer, então. Pessoas que vivem sozinhas têm isso. Então ela vai montando isso e como o cara vai ficando longe da realidade e isso predispõe à paranoia. E aí quando você tem um governo que começa a trabalhar paranoia e você não conhecer, não ter contato, então você não sabe que aquele cara que não se veste igual a você ou esse vizinho tá estranho, né? Então você tem essa mudança toda. Então o livro ele é uma coisa que vai para essa pra esse tombo. Aí, blum, muda o capítulo, ela fala dos testes que o cientista tal fez com macacos, que deixava o macaco sozinho, separava o macaco recém-nascido da mãe versus o que era da mãe. E como pô, tem uma parte que é maravilhosa. Eu sei que eu tô me estendendo, mas tem uma parte que é maravilhosa, que é a indústria da conchinha, tá? Que as pessoas não têm a coisa do toque, não têm o um relacionamento. Então abriu-se uma indústria de você poder dormir de conchinha. Entendeu? Você paga por 2 horas, 1 hora. Você vai. Não, não é uma coisa sexual, mas é a conchinha, entendeu? Do cara ter o toque humano, né? E aí ela mesmo fala: cara, eu morei numa cidade, que eu me mudei para uma cidade, que era uma cidade que eu não conhecia ninguém, que tinha carro, que era a cidade que você não esbarrava em alguém na rua, você andava de carro para um lugar tal e voltava tal. Então eu passei um ano que de repente falei: cara, eu não estou encostando nas pessoas, eu não tenho contato. E ela leu essa coisa da conchinha, e aí saiu uma matéria, e aí você vê como a matéria da conchinha, ela da indústria da conchinha, ela trabalha isso de uma forma pejorativa, porque o repórter está escrevendo isso sobre essa questão. Né, de haver isso, e meio assim, imaginando que os leitores não são usuários da conchinha, entendeu? Dos serviços de conchinha. Que os leitores, e ao mesmo tempo ajuda o leitor, acho que assim, nossa, mas pelo menos eu não me senti tão mal, eu não cheguei a esse ponto, né? Então também o cara se sente melhor em ter isso, não, eu tô sozinho, mas não a ponto disso. E aí, enfim, é um livro que é espetacular. Pelos assuntos como que ele resolve abordar e da forma que ela aborda, né? Quer dizer, essas coisas todas do e aí pronto, boneca inflável, robô para asilo de velhinho, porque ninguém visita, aí você bota uma boneca que meio fala e aí o cara vai conversando, né? Enfim, é um livro que eu achei espetacular, genial, é um livro bastante atual, porque embora ela, né, ela se refira ao governo Trump de uma maneira, não vou dizer subliminar, não, ela fala de questões, ela usa algumas imagens como referência da campanha e tal, e da primeira campanha dele, né, de 2017. Mas, enfim, é uma coisa que mexe com todo mundo daqui. É uma grande reflexão contemporânea. Por isso que eu achei curioso ter ganho esse livro, porque você tinha o prêmio de livro estrangeiro no prêmio Bedelis, né? Que é esse prêmio lá do Festival de Montreal. E que não foi esse que ganhou, que não ganhou. Ganhou um outro livro, que era o Intolerable, que é um livro da Alex Garin, que é uma francesa e tal. Mas esse ganhou um prêmio dos livreiros, né, ou das livrarias, como livro estrangeiro. E me causou uma curiosidade. E era em inglês, né? Então, assim, eu falei: ah, esse eu consigo ler. E eu peguei e li. E a arte é uma coisa. Se você fosse. Tá, é isso que eu fico pensando, talvez. Se você vai na livraria e você pega o livro, você vai olhar e vai falar: peraí, isso não é bem quadrinhos, né? Isso é livro ilustrado. Você abre a arte. Ela não é, né, ela é um desenho minimalista, simples e tal. Então talvez não fosse um livro que você pegasse. Por isso que eu achei que era legal trazer aqui, porque embora ele não esteja publicado no Brasil, nossa, eu acho que devia muito. Recomendo bastante. Desculpem ter me alongado horrores sobre um livro que vocês não vão poder ler.
Você sempre saindo fora com a mesma desculpa! Mas essa foi a última vez, entendeu?
Enquanto isso, na sala de justiça.
É grosso o livro, né? Ele é bem. Tem muitas páginas.
Ele é grosso, sim. Ele tem um monte de páginas. Ele tem de quadrinho, ele tem 340 páginas, mais ou menos. Aí depois ainda tem umas notas e tal, mas é um livro parrudo.
Você descrevendo assim, Bruno, me lembrou aquele livro da Conrad sobre estrada, sobre carro. É, não lembro agora qual o nome dele, Autoestrada, não. Mas ele é um meio charlatanismo, assim. É, não no tema, mas é porque ele tem uma cara de quadrinho, mas não é quadrinho. São uns desenhos com texto, às vezes o desenho tem alguma coisa a ver, às vezes o desenho não tem nada a ver. Mas esse, sabe, parece uma coisa como um pano de fundo para um texto documentário, um artigo, um jornalista. Mas esse tem uma outra vibe, né? Ele vai ter. O desenho dele é bem mais. Como é que eu posso dizer? É bem mais pro quadrinho do que esse sobre acidente de carro, né? Sobre abuso dos carros, tal. Fiquei curioso.
Ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Ela ela calca muito em fotografias, em imagens. Por exemplo, ela reproduz sobre o desenhando, né, matérias de jornal, quando, por exemplo, ela está falando sobre essa coisa dos atiradores serem sempre apresentados pela imprensa como um solitário, entendeu? Vizinhos do atirador fulano de tal descrevem ele como solitário. Roommates describe gunman as loner. É, o suspeito do... Hã?
É a essência do capitalismo, é a atomização do indivíduo. Se individualiza, e é lógico que as pessoas vão se ferrar, entendeu? Não tem como, cara. Esse é uma mola propulsora, né, de tudo. Bem interessante esse livro aí, viu, Bruno? Bem legal, né? Mas é isso, né, cara? Sociedade completamente atomizada, né? Assim, é o indivíduo que resolve as questões, nunca é a sociedade. É o herói, né? É igual a ideia do super-herói, a ideia, né, do herói de ação, a ideia de tudo, né? Assim, o cara é o solitário, ele só precisa mesmo do pangaré, do céu das estrelas. Sabe, cara? Né?
É essa própria noção de jornada do herói, né?
Total,
Essa.
cara. Você vê que tá tudo calcado isso, né? E a potência, esse negócio está entranhado na gente, né, bicho? Assim, a coisa tá completamente. A gente é baleado com isso, né? Assim, saiu do útero, você já tá recebendo esse tipo de, né, de propaganda, em última instância, né, cara? Essa ideia, olha, mano, assim, é você e você mesmo, tal, meritocracia e etc. E também, se a coisa não acontece na sua vida, é porque você é um loser, um fracassado, e assim por diante. Assim, é uma doideira, cara. Assim, enfim, só gera uma sociedade doente do cacete, né, cara?
Pois é, o livro ele promove muitas reflexões sobre um monte de coisa, né? Não apenas sobre esse tema, mas aí você começa a entrar nisso. Uau, pá, então depois eu vou transcrever, vou botar o chat GPT para transcrever todas essas coisas que a gente falou. Pronto, já tá na minha lista de melhores leituras do ano, que sai no, publicada no final do ano na highlaser.net. Márcio Júnior, você tem um negócio aí para mostrar para gente?
Tem mais outro quadrinho aqui que também foi uma surpresa interessante por alguns motivos, que é o Baby Blue da Bim Erickson, lançamento da HQueteria, esse selo ligado à Alta Books e que tem despejado aí um monte de lançamentos no mercado brasileiro, né? Assim, a HQueteria tem lançado muitos títulos, né? O que nos provoca também uma série de questões, assim, né? Pô, né? Assim, os caras lançaram um monte. Saiu agora recentemente, né? Os nossos queridos Fora do Plástico, eles publicam, eles fazem um balanço editorial do ano, onde eles elencam ali o que cada editora lançou, né, no semestre, né? Então, por exemplo, sabe, assim,
Eles lançaram
editora,
15 livros, não eram 15 livros
cara,
no
os
meio
caras
só?
lançaram assim um monte num mês, assim, depois lançaram, sabe, uma lista infinita e tal. Sim, é um questionamento, porque eu não sei se a comunicação está funcionando bem, eu não sei muito bem qual é a desse selo, a HQueteria, a gente não, né? Ao mesmo tempo, são escolhas interessantes de quadrinhos que fogem meio do padrão do que tem sido publicado no Brasil. Então, por exemplo, esse Baby Blues da Bim Erickson, ele é um quadrinho que nos Estados Unidos, por exemplo, foi lançado pela Fantagraphics, que já é um selo de qualidade, né? Então, pô, né? Então, eu já entendo que tipo de quadrinho é esse, assim, a parte, né? Em que campo estético esse quadrinho pertence, está situado. Na verdade, é um quadrinho super interessante. Eu não vou ficar adentrando aqui, é como se fosse. Existe uma autoridade de saúde pública que é um papo meio também, digamos, num estado meio que controlador e totalitário. Existe um controle muito rigoroso da saúde pública e as pessoas que mostram qualquer diferença, né? Digamos assim, qualquer fuga da norma, qualquer drama já são condicionados lá para o centro de saúde, vai ser medicado e vai ser tratado, etc, etc, etc. E aí, no meio da história, vai surgir aí um bando de... Né, essa, vai surgir uma... digamos, um grupo que é transgressor, que são rebeldes e que fazem atentados né, que estão lutando contra esse totalitarismo, esse sistema de dominação. Quer dizer, o tema é um tema que é abordado, né, obviamente é uma distopia, né, o tema é abordado, né, o tema em si ele tem sido fruto de infinitas criações no campo dos quadrinhos, do cinema, da literatura, etc. Mas tem aqui o seu charme, esse quadrinho, né? O desenho é um desenho também minimalista, sim, em certo modo, com uma pegada underground, mas que traz um certo quê de estranheza, né? Ou seja, bebe um pouco nessas referências de um desenho que remete a uma produção de animação contemporânea e tal, mas tem um senso de estranheza aqui que é o que me capturou, né? Então, os personagens, muitos deles usam máscaras, né? O desenho da forma humana é completamente, assim, digamos, estilizado, né? O traço é uma espécie de uma linha clara, as narrativas são bem... com esse uso, presença muito grande de muitos quadrinhos por página, às vezes, né? Com aquele tracejadozinho, né, as achuras, um desenho artificializado, vamos entrar por essa seara, né, a caneta, né, você tem as manchas pretas e o desenho é feito a caneta, onde você não tem variação da espessura do traço, né, mas os personagens, eles usam máscara e possuem olhos vazios, então tudo isso vai provocando estranheza, e esse grupo rebelde que vai surgir, da qual o personagem principal passa a fazer parte, né, é super interessante. Tem uma pegada queer também, o gibi é todo impresso num tom assim, de uma espécie de um azul marinho, né? Os personagens são, né, meio bizarros assim, e provocam muita estranheza. Uma vantagem que eu acho é que são, por exemplo, são esses quadrinhos longos, assim, né, de 200 e tantas páginas, mas o que eu acho importante é assim, né, que não tem muito recordatório, assim, sabe? Assim, não fica aquela coisa de explicar o que, que o personagem está pensando, o que, que ele está... Sabe, assim, não... As sequências de ações vão acontecendo e você vai sendo envolvido por aquilo, os personagens vão surgindo, né? Ou seja, uma narrativa que eu acho acertada, assim, que é muito essa coisa do... Né, como é que é que fala? Assim, pô, né, um bom quadrinho é aquele que mostra, não fica contando, né? Sei lá, aquele papo do show, don't tell, sei lá. Então, é um quadrinho bem interessante, assim, é uma boa recomendação. Tem uma pegada, como eu disse, um pouco queer. As questões que são abordadas, elas têm uma certa... Você vê que o quadrinho foi feito por alguém que é, digamos, mais jovem também, né? São questões de relação, né? O modo como essa menina, né, a personagem principal, né, a Betty, que depois ao final vai se tornar a Baby Blue, né, ela vai se relacionando, tem uma coisa meio queer, mas você vê que tem questões que estão mais relacionadas a uma coisa da juventude. Agora, assim, então eu acho que é um quadrinho que vale a pena, e é bem interessante, foi uma boa escolha. Eu fui porque eu vi, né, que ele tinha sido publicado por outras editoras e tal. Agora, uma coisa que eu acho, assim, cara, é um catatal, assim, e você não tem uma prefácio, não tem uma foto da autora, você não sabe a nacionalidade do país... de onde esse quadrinho foi produzido, você não tem uma mini bio que seja de quem produziu o quadrinho, que prêmios ganhou, onde foi publicado, sabe, assim, é uma espécie de um quadrinho sem rastro, né? Eu fui publicar, fui dar uma olhada nas outras publicações da Gaqueteria, é isso, assim, por exemplo, esse é um tipo, a capa, e depois vocês vão ver aí no nosso post de apoio, né, na highlaser.net, né, com imagens e tal, né, é um tipo de, pô, esse visual dessa capa aqui, desse gibi, é um tipo de gibi que a princípio chama a minha atenção, porque tem uma pegada um pouco mais alternativa, um pouco mais underground e tal, né, eu fui lá dar uma olhada, achei o desenho bacana, né, conto com essa prerrogativa que a loja que eu compro aqui, que é em Goiânia, que é a Mandrake Comic Shop, eu tenho autoridade para abrir o saco, o xirim, que é rasgar o saquinho dos gibis e olhar o que tem dentro. para saber se eu vou levar ou não, né? E, pô, legal, tá bacana, tá esquisito o gibi, então isso aqui merece a minha leitura, pô. Tem uma personagem aqui que fica usando uma máscara de coelho, certo? Né? E eles ficam numa floresta e vão numas festas.
Então, não assim, tem, é um quadrinho... Não tem um paratextinho, cara? Como assim?
Nada, absolutamente nada.
Como,
cara,
assim?
Tem uma coisa absolutamente... genérica aqui atrás, né, na contracapa, sabe, assim, tipo, absolutamente genérico, e você não sabe, cara, de nada, e aí você
como,
tem que ficar
mas como
lá
pode pesquisando. Ter um livro publicado no Brasil sem paratexto? Como é que você vai saber se você gostou do livro?
Não, você pode gostar do livro, cara, mas é assim, uma coisa não é um paratexto, e ficar, né, assim, tipo, explicando pro leitor, né, assim, o que é que ele tem que sentir em relação ao livro. Mas, cara, esse quadrinho e todos os outros que estão lá no catálogo, sabe, assim... Vem da onde? De que país isso está vindo? Que autora é essa que criou? Por exemplo, Bim Erickson, né? É, Bim Erickson, não dá para saber nem cueca. Se é homem ou se é mulher.
Não, né? Dá para saber o quê?
É verdade. Se é homem ou se é mulher.
Mas não faz diferença.
Bim. Não.
Mês do Pride.
Tá bom, mas não se irrite.
Não faz diferença.
Não, faz,
o, cara, não, mas essa brincadeira do paratexto, o Lima começou a rir aqui, é porque eu sou o Ranzinza que não gosta de paratexto. Mas aí não, eu sou obrigado, cara, a concordar com o palestrinho.
É outra coisa. Paratexto é uma outra
uma,
coisa.
Uma biozinho.
Uma biozinho. Uma apresentação.
Cara, uma apresentação. Senão é Gibi da Abril.
Senão
é Gibi da Abril, entendeu? Tipo, Super Aventuras Marvel. Ah, quem é?
Não, mas você não precisa, cara. A criança já nasce sabendo que é o Homem-Aranha.
Exatamente,
sabe que é o Demolidor, né? Antes do pai,
não,
da
verdade.
Mãe.
E os outros também não têm, da gateria.
Você olha,
né,
para aquele desenho, você olha para aquele desenho e sabe que aquilo foi um americano desgraçado que fez, entendeu? Você já sabe, para um gibi de super-herói, você mostra se assim, ele já sabe.
Hoje em dia,
se você olha para um gibi da Itália, você sabe. Agora sim, cara, pô, isso é uma
coisa
diversa, que é legal, eu acho super interessante essa escolha de títulos que, em certa medida, vão fugir, né, a mesmice, né, os caras, só que, pô, cara, tá perdido lá o material, assim, sabe, você não sabe da onde que é isso, que diabo é isso.
Mas publicando
então, essa referência, e isso, e o gibi tá lacrado, saca, assim, cara, você precisa de uma dica ali.
Publicando, né, 15 livros por mês, cara, não dá para ter tempo de ficar escrevendo biografia de autor, não. É muito trabalho, Marcos. Você
é
sabe
trabalho
disso.
Demais, eu sei.
É muito trabalho.
Mas é isso, cara, assim. E a gente fica curioso, né? Assim, pô, essa editora, quem são os responsáveis por ela, quem está produzindo, que curadoria é essa, né? Porque a gente entende através das curadorias. Se a gente fala de, sei lá, se eu falo da Comic Zone, um livro da Comic Zone, um livro do Pipoca e Nanquim, um livro da Brasa, um livro da Veneta, eu entendo a partir do selo editorial que tipo de material é aquele, ou que identidade é essa, a gaqueteria é o quê? Qual que é o rolê desses caras, né? Então, isso é uma curiosidade, porque tem alguns livros que são, que, pô, que me chamaram a atenção, que são legais, alguns que eu vi que foram publicados, né, em outros países, né? Mas eu acho que faltou um cuidadozinho editorial ali para sinalizar algumas questões. Não tem a menor necessidade de paratexto, por exemplo, que a história funciona por si só. Mas é meio bizarro você terminar uma leitura e não saber em que país aquilo foi feito, que tipo de autor que fez aquilo, qual a faixa etária do cara, o que ele já produziu. Esse cara é o quê? É um artista gráfico? Ele trabalha com cinema, animação? Ele é só um quadrinista? Ele tem quantos livros publicados? É uma pessoa que está começando a carreira ou tem uma... Sabe? É um material novo que está chegando no Brasil e chega, assim, completamente num ponto cego, né? É, são livros caros, inclusive, e assim, cara, o meu interesse é que, por exemplo, mais gente tenha acesso a esse quadrinho, porque é um bom quadrinho, né? E acho que faz parte da bibliodiversidade da gibisfera brasileira ter bons títulos de outras nações com outras abordagens sendo publicados no país. Então, a gaqueteria, se liguem aí, nas dicas da Raio Laser e continuem fazendo boas escolhas.
É isso aí. Então, acredito que para a gente finalizar aqui a nossa rodada de resenhas, depois desse aviso, a gente tem aqui, o Bruno vai seguir agora com uma dica que não é quadrinho, né, Bruno? Diga aí.
Pois é. Pois é. Então, na verdade.
Você é um cara se exibindo.
É verdade.
O cara vai se exibir aqui agora. Então, você, ouvinte do Exercício, você vai ver não, o cara não, não, exibindo.
É porque foi o seguinte. Você
faz para 4 horas de falação do Bruno Porto.
Não, a minha vai ser. Você pode ver pela barrinha da. Aí do episódio, já tá chegando no final, cara ouvinte. Não, nossa, não se preocupe, não. É porque é o seguinte, como eu trouxe um livro que não tem no Brasil, e aí os leitores não vão poder ler, né?
Aí,
claro, você pode importar, você pode comprar fora, o Lasercast é escutado em todo o planeta, né? A gente sabe disso.
PDF, um scan pirata.
Em PDF, exatamente. Né? Eu vim trazer uma dica de leitura de férias, que não é de leitura, mas é de youtuberia de férias, tá? Que é o documentário Seth's Dominion, tá? Que é sobre o quadrinista canadense Seth, né? Acharam que não ia ter quadrinho do Canadá? Ah, achou errado, amigo.
Documentário é canadense?
O documentário é canadense. Bom, o documentário não é canadense, cara. Quer dizer, ele é canadense porque ele foi produzido pelo National Film Board do Canadá, entendeu? E vocês que são pessoas ligadas à animação, né? O Márcio Júnior, que é fundador, presidente, CEO, diretor acadêmico da Escola Goiânia Goiana de Desenho Animado, e o professor Raimundo... Julinho Maneto, que é professor do curso de Design de Animação.
Design de Animação.
Isso, no Centro Universitário IESB, o qual eu tive o prazer de fazer uma preleção, mandando um abraço para Paulo Duro.
Delícia!
Pessoa ótima, diretor do curso. O National Film Board do Canadá, ele é muito importante. O Canadá tem uma tradição histórica de animação, enfim... E quem dirigiu esse documentário? Esse documentário é um documentário que tem cerca de 10 anos. Na verdade, ele foi lançado como filme em 2014 e como DVD em 2016. Então, ele é 10 anos e ele, na verdade, é um documentário sobre a carreira do Seth, né? Desse grande quadrinista canadense, premiadíssimo, conhecidíssimo, cavaleiro da ordem da cultura da França e apontado como um dos quadrinistas mais europeus do Canadá, da América do Norte, né? Junto de outros como, enfim, o Chris Ware, o próprio Chester Brown, né? Quer dizer, são pessoas que têm uma produção aqui na América do Norte, mas com um teor, né? Um sabor europeu, uma influência europeia. E
colonização, o nome disso.
É, mas o Canadá tem isso um pouco, né? O Canadá tem essa questão. Mas o que é legal desse documentário que há 10 anos atrás é porque não apenas é uma entrevista e vai falando sobre os projetos do Seth, mas o diretor escolheu alguns trabalhos dele de quadrinhos e fez animações, né, sobre isso. Então, é um documentário de 40, pouco mais de 45 minutos, que está disponível no YouTube, no nosso post auxiliar tem um link para você poder assistir. Então, é uma coisa que dá para você assistir em uma hora feliz de férias. E eu estou trazendo isso porque essa semana eu fui na gibiteria, na Big Island, e comprei o DVD, né, do programa, porque apesar dele estar no YouTube, você tem aqui alguns outros extras. E a mídia física está voltando, senhores. Vocês caíram no ponto do streaming. Não, dá errado. Tem coisa que... Ah, agora eu vou assinar a Disney Plus e vou ter tudo da Disney. Não, você não tem tudo da Disney. Eles tiram coisa, eles mudam, eles colocam, eles começam a botar anúncio, enfim. Calque-se na mídia física. Então eu comprei isso. E ele vem com, obviamente, um livrinho lindo com algumas dos trabalhos que são mencionados e um álbum de fotos... da família, amigos e colegas do Seth. Né? Então é um quem é quem da nata do quadrinho norte-americano. Né? Você tem foto do casamento dele, que, né? Aí você tem todo mundo que é alguém. Você tem Chris Ware, você tem o Chester Brown, você tem o Chris Oliveros, você tem o Charles Burns, você tem o Maurice Veloucoupe, você tem o Chip Kidd, enfim. É uma delícia de albinho, de livrinho, né? E o documentário é ótimo. E está no YouTube para vocês assistirem durante as férias de meio de ano.
Olha aí, brilhou, hein, Bruno? É, achei que a gente só ia babar aqui, chorar. Agora a gente pode assistir também. Muito bacana essa caixinha, muito bonitinha ela, com um livrinho aqui, beleza, hein?
Ela é um livrinho. Eu vou botar, a gente vai botar umas fotos. Tem fotos lá no post, mas ele é um livro que tem dois lados, né? Tem
Ah,
dois, entendeu?
sim.
Ele abre, é um livro que abre dos dois lados, e no meio ele tem o DVD encartado, entendeu?
Que
No meio
beleza, que
ele tem o
beleza.
DVD encartado, e aí ele continua, né? Então é um e desenhado, projetado pelo próprio Seth, né? Que além de baita cartunista, é um baita designer.
Putz, maravilha, legal. É isso, pessoal. Esse link do vídeo, desse documentário, assim como imagens de todos os quadrinhos que a gente comentou aqui, né? Esse material vai estar todo num post especial que acompanha esse episódio. Então, dá uma pulada lá no raiolaser.net, que é o nosso site oficial, nosso blog, e você vai encontrar uma postagem especial onde vai ter o link para esse vídeo e as imagens, né? Além de uma dezena de matérias, além de vários links para os outros episódios do Lasercast. Então, não deixe de ir lá no raiolaser.net e entender, conhecer a Raio Laser. Então, pessoal, assim a gente se despede de mais um episódio, mais um resenhão. Semana que vem, quem tiver aí já à escuta, sabe que daqui a pouco a gente vai ter a segunda parte dessas dicas, desse resenhão. Então, fiquem de olho, de ouvidos abertos. É, o senhor Bruno, pra quem não viu, o Bruno tá desenhando, acho que não vai ter episódio, mas vai ter episódio sim.
Quer dizer, às vezes não.
Beleza? É, alguém quer falar alguma coisa para fechar aí? Tá todo mundo ok?
Tudo tranquilo.
Vocês viram aí, né? O Bruno foi curto aqui agora. A gente botou uma pressão, a coisa funcionou.
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
Mas escapuliu um ato
É isso
falho dele
aí, é isso
incrível. Você
aí.
viu assim, o
Então, pessoal,
documentário.
muito
O
obrigado pela
documentário
presença aí,
tem 45
pelos
minutos. Não.
likes na nossa
É ele.
página e lá no Spotify, nos tocadores de podcasts. E a gente se encontra no próximo episódio aí com mais laser, mais raiucas, né? Fazendo resenha com a gente. Então, até a próxima, pessoal.
Raio Laser é Ciro Inácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palankov, Bruno Porto, Lima Neto, edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório, diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.
Este programa é produzido pela editora Fiapo.